Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde, Oswaldo. Esse aí que você falou, né? Então, assim, o São Lucas teve essa alteração aí nos trabalhos, né? Colocando um médico plantonista 24 horas por dia. E está funcionando ali, atendendo a comunidade Bandeirantes, pessoal que precisa, né? A gente até não deseja que as pessoas precisem, mas a gente sabe que isso faz parte da sociedade, do ser humano, ele precisar do atendimento em saúde. E precisou, nós estamos ali à disposição, né? Sempre com muito carinho, muita atenção, um profissionalismo que a gente tem procurado aí se aperfeiçoar todos os dias. E com essa nova gama de médicos aí, sempre aí nesse atendimento de 24 horas. O que tem mudado é que a gente tem procurado praticar preços mais acessíveis para a comunidade, com esses planos populares. Nós fizemos aí uma adesão a todos os planos populares e também aos convênios já que a gente já atendia normalmente, né? E tem dado certo.
Bom, e hoje o que nós temos lá hoje, Roberto, de atendimento aí em São Lucas? De profissionais atendendo hoje, são vários, né?
Ah, são vários. Se eu chegar a nominar todos aqui, nós vamos ficar aí até amanhã falando, né? Então, o diferencial nosso aí é que, assim, não são apenas médicos normais, né? Não sei se eu posso dizer dessa forma, mas nós estamos sempre com um clube, um time de especialistas, né? Então, eu tenho cardiologista, ortopedista, pneumologista, enfim, as mais variadas especialidades nós temos ali. E o diferencial também, assim, não tendo, nós estamos providenciando. Então, de acordo com a procura aí da sociedade, a gente está trazendo outros médicos para atender também no hospital.
É porque, por exemplo, tem os plantões, né?
Sim, todo dia eu tenho plantonista, de segunda a segunda, né? E os 30 dias do mês aí, e quando o cliente não quer aquele médico que está de plantão, ele quer um outro, a gente procura também, de acordo com a possibilidade, trazer um outro profissional para que ele seja atendido ali.
Hoje, o que é mais procurado, hein, Roberto? Em termos de atenção assim, primária da saúde, o que é mais procurado lá?
Então, na verdade, assim, esse atendimento geral, né, que são o que acontece no momento, a gripe ali, as viroses, né, isso é o que vem corriqueiramente, assim como vai na unidade básica de saúde, como você colocou. Fora isso, a gente tem ali os pacientes que têm dor, né? Então, eu tenho hoje o especialista Dr. Pedro, que é o especialista médico da dor, né? Um ortopedista. Aí também tem uma procura grande de ortopedia no geral. Então, tem ali o Dr. Aldivar Mateus, que atende muito bem a comunidade ali e com uma resolutividade incrível, né? E eu tenho outros, o Dr. Júlio, o Dr. Henrique, são os ortopedistas que estão ali atendendo e operando no hospital. Então, essas são as procuras. E aí eu tenho a parte da ginecologia, né, a doutora Camila, a doutora Elizabeth, que também atende com bastante frequência. E daí tem a parte da cirurgia plástica, né, que é uma procura que aí já não entra tanto na área da saúde, que é na parte da estética, mas isso vem crescendo assim de uma maneira gigante. Então, eu tenho o doutor Felipe Xavier, que ele é de médico de Curitiba, mas é da cidade de Andirá, né, filho do doutor Xavier, anestesista. E ele tem vindo para Bandeirantes, ele vinha cada 20 dias, 30 dias. Agora ele está vindo cada 15 e chega para atender, está faltando espaço na agenda.
De Curitiba.
De Curitiba.
Ele é filho do Xavier, né?
Eu mudo para cá, 15 dias.
É fazer cirurgia plástica, né? Que hoje está.
A mulherada.
É lifting, como é que é?
Botox.
Não, botox é outra coisa, né? Não,
mas ele fala botox.
Tem o lifting, né? Também.
Não, botox é uma coisa, que é cirurgia, né?
Ah, lifting.
É cirurgia. Lifting. Sabe, eu não entendo nada disso.
Não, mas ele mas tem tido uma.
A mulherada, outra coisa. Não é só mulher, não.
É isso
também,
que eu ia te falar. Tem um homem aí fazendo cirurgia, ó.
Ah, tá certo.
Então tem uma disputa aí.
Né?
Exatamente.
Melhorado no visual tem que dar uma melhorada, né?
Pessoal. Isso aí faz parte, né?
E aí também vários médicos aqui da nossa cidade. Você pega o Pedro, né? Pedro daqui. A gente viu o Pedro crescer aqui, né?
Sim, claro.
Mas então os outros também que são daqui também, que nós temos uma gama de médicos aí da cidade.
Mas então, o diferencial que a gente tem dado é o seguinte: quando o médico ele acredita que ele precisa saber um pouco mais daquele assunto, ele já contacta o outro colega especialista. Então, assim, ninguém passa apertado ali porque está trabalhando em equipe. Então, se o médico está fazendo atendimento e, opa, estou com uma dificuldade aqui, ele já liga e já foi combinado isso. Então, automaticamente, às vezes você passa com o médico, você é atendido por 2, 3, para tirar uma dúvida ali. Então, o cliente nem está sabendo, mas ele está ali.
O especialista da área dele.
Exatamente. Então, quer dizer, o outro especialista está ajudando ali, entendeu? Então, a coisa está acontecendo bem bacana. Isso é muito importante.
Aí, quem quer, porque qualquer coisa é só entrar em contato com o hospital, né?
Exatamente.
Ali é o 3522-4646. no zap 9-9602-5279, você pode fazer agendamento, tá?
Exatamente.
Agendar lá, seja ali com o doutor Pedro, com o junto aí. O Pedro, ele falou assim: eu vou dar um jeito, não vou dar um jeito no joelho do meu pai, não, porque senão ele vai querer jogar bola.
Deixa quieto, deixa
ele jogar.
Não mexe, Pedro.
Deixa quieto. É certo, só para descontrair, né? Então, o Hospital São Lucas continua fazendo o seu trabalho. Vamos agora destacar, Roberto, você estava em reunião agora, o que é que nós temos de novidade aí, seja na APAE, seja também lá no nosso CEP, enfim, começando por onde?
É que, na verdade, hoje eu venho falar da APAE, mas vamos dar um pulinho no CEP ali, que assim, as aulas começaram agora na segunda, né, e começou todo vapor, assim, recomeçou porque é a segunda etapa do ano, né, que é o segundo semestre, só que nós do curso de enfermagem, curso técnico em enfermagem, a cada semestre começa uma turma nova. E a sala está cheia, os laboratórios estão cheios. Então, na verdade, assim, a gente já está invadindo de novo aí a comunidade, né, com os estágios, né, nas unidades básicas de saúde, também ali na Santa Casa, que é um grande parceiro do CEP. E, assim, o curso está a todo vapor. E daí eu até vou te pedir a permissão para a gente voltar mais à frente para falar da FETEC. Que, assim, ela tem ganhado, é uma feira...
Setembro,
aqui, é? Setembro, está marcado para o dia 26 de setembro, que é numa sexta-feira, né? Então, é uma feira, assim, que ela ganhou um destaque na comunidade Bandeirantes, mas atingiu ali a região. Então, nós temos visitantes de outras cidades vizinhas que vêm conhecer estudantes, e não só estudantes, como profissionais também, para conhecer ali o CEP e os trabalhos que são realizados, né? Então, são trabalhos de cunho científico, que valorizam muito ali o estudante e também desenvolve até projetos ali que ganham um destaque ali no comércio, na indústria, né? Porque além do curso, eu estou falando da enfermagem, mas além do curso de enfermagem, o CEP é uma escola técnica, né, de profissionalizante. Então, assim, tem sido importante o trabalho que tem desenvolvido na comunidade.
E a enfermagem ali é uma disputa danada, né? Fala bem, a última deu o quê? 3-1 ou não?
3-1, é exatamente isso. Então, assim, 2.8 ali por 1, então, assim...
3, vamos dizer, né? Vai arredondar.
O que que acontece? Eu estou com uma fila de espera, né? Então, as pessoas vão ligando, vão, Roberto, me arruma uma vaga, e fala, então tem um período de inscrição, depois a gente faz ali um teste, né? Faz uma entrevista, e para a pessoa ser admitida no curso técnico em enfermagem. E assim, o que acontece? Ontem mesmo eu estava ali respondendo uma pessoa da comunidade que me pediu ali, falou, Roberto, eu preciso pelo menos de 3 cuidadores ali, você tem ali algum aluno, porque eu estou com, né? Então a gente tem feito esse trabalho, ou eu tenho, quando a pessoa precisa de alguém já especializado, a gente encaminha os alunos que já são formados, né? E quando ela precisa de para um contribuir, a gente encaminha alunos que estão no curso. Então, o que que acontece com o curso técnico em enfermagem? Ele ingressa no curso, ele já está com a oportunidade ali de trabalho. Isso é muito comum, né?
Eu acho que no país devia acabar com essas escolas, tem que ser tudo curso técnico.
O curso é, eu falo para você, é puxado, viu, não é?
Tinha que ser, porque sair dali já com a profissão. Já vai, já
se
sai.
Se tiver que passar um vestibular, já passa também.
Não, sim, também, mas já sai dali com uma profissão, né? Vamos dizer.
E nós colocamos ali, o nosso aluno, ele sai do curso, ele já sai trabalhando, e também, a maioria deles também vão para... Pega gosto para voltar a estudar e vai para a universidade, né? Os estágios também começaram ontem, segunda, os laboratórios também, então você vê, eu fiz...
Os estágios estão sendo feitos como?
Então é por turma, né? Então cada... Assim, eu tenho uma turma de 32 alunos, outra turma de 42 alunos, mas é dividido em grupos de 6 ou 4, porque eu não posso colocar muita gente dentro de cada ambiente. Então, por exemplo, na UTI da Santa Casa, eu tenho, acho que são 8 grupos de alunos, grupos de 4 alunos. Então, nesse nível aí, é claro que é por semestre. Então, o aluno que está no último semestre do curso é que está indo na UTI, que na UTI é o tratamento crítico, né? Então, o paciente que está lá, ele precisa de um cuidado mais especializado. E daí, para os atendimentos iniciais, a gente passa pela UBS, quando tem ali a avaliação na pré-consulta, né? Então, é dividido nesses grupos aí. E, Oswaldo, assim, ó, cada grupo está com um professor. Então, você vê a riqueza do curso, né? Eu tenho 4 alunos, 1 professor para esse grupo de 4 alunos. Então, o ensino é direcionado. Ele sai dali sabendo fazer as coisas.
E é importante a parceria também, vamos dizer assim, com as nossas entidades, que é a entidade, digo aí, a Santa Casa, que é o trabalho que tem que ser feito nesses estágios, ajuda também, né?
Com certeza, a gente contribui muito, né, no serviço, né, que está acontecendo ali. Porque muitas vezes o aluno o paciente está esperando atendimento, e então ele está ali com ansiedade, ou às vezes até precisa fazer uma análise do que ele precisa falar para o médico, né? Então essa participação do nosso aluno favorece nesse sentido aí bastante, né?
É porque nós temos aí o técnico de enfermagem, quantos semestres? É?
São 4 semestres.
4, né?
4 semestres. Mas eu tenho também o integrado, né? Que daí são 3 anos, que daí é para a garotada que está com de 14 até 17 anos de idade, né?
É certo. Bom, Roberto, aí nós não mais aprende, a gente vai falar sobre isso. E a nossa PAI? Como está a situação? Nós temos aquele imbróglio aí a nível nacional.
É isso aí, isso que nós viemos falar aqui hoje, Oswaldo. Então, assim, ó, lembrando que agora em agosto, nós temos ali de 21 a 28 de agosto, é a Semana Nacional, né, de conscientização, né, da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, né? E o que é a PAI? O tema desse ano é Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz. Então, assim, dia 21, que começa a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual, não é uma semana de comemoração, é uma semana de conscientização. Porque essas pessoas precisam da nossa atenção, de quem tem um pouco mais de condições, né? Não estou dizendo só condições financeiras, estou dizendo condição emocional, física, né, intelectual. É nesse sentido, né? E no dia 21, a APAI de Bandeirantes vai começar a sua atividade com uma passeata no comércio de Bandeirantes. E é isso que a gente veio aqui pedir, Oswaldo, que a sociedade se conscientize e participe dessa nossa passeata. Por quê? Porque daí entra na primeira pergunta que você me fez. Como é que está essa discussão da ADI? Então, assim, a ADI ainda está tramitando no Supremo e nós estamos muito receosos, porque, assim, aonde você vê o argumento realmente é favorável à ADI. Só que nós que somos apaianos, nós que estamos em favor das APAIs, não vemos com bons olhos. Que a APAI deixar de funcionar, isso assim é a nível de Paraná, né, que é a discussão, vai ser um prejuízo gigante para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Não só para essa pessoa, mas para a família dessa pessoa, para a comunidade que é onde tem essas pessoas. Hoje nós estamos ouvindo o presidente da Federação do Paraná falando, né, e o Alexandre, e ele fala, né, assim, que o Paraná tem sido entendido como o estado que segrega, né? Ou seja, eu tiro essa pessoa da sociedade e coloco ela enclausurada. Não é isso, não. A APAI não faz isso. Então, na análise dele, e é verdade, né, quando a gente vai verificar os indicadores, você pegar o estado do Rio de Janeiro, o estado da Bahia, de São Paulo, eles acabam tendo mais pessoas com deficiência fora dessas escolas especializadas do que dentro. Mas não é fora da escola especializada, é fora das escolas. Então, peraí, o Paraná está segregando? Não. Eu estou dando mais oportunidade. Porque, assim, as pessoas que precisam de educação ou de assistência estão nas APAIS. E em outros estados que a gente observa esses números, elas não estão em lugares nenhum. Elas estão dentro de casa, sem direito a nada, sem direito a nenhum cuidado. Então é essa a nossa preocupação. Então, assim, a pessoa que já passou pela idade escolar, que tem mais de 18 anos, se essa DI for aprovada, que é o nosso medo, nosso receio, nossa preocupação, ela vai ficar em casa, porque ela não vai para outra escola. E daí ela vai receber o quê? Me parece, observando aqui, o Alexandre que me corrija se eu estiver errado, eu digo Beretta agora, né? Que no, o município não tem, eu falo, o município de Bandeirantes não tem condição de atender a fisioterapia, de atender fono, que essas pessoas precisariam, né? Então, elas vão ficar em casa sem educação e sem assistência à saúde, porque o município não tem condição de monitorar, acompanhar e fornecer tudo isso, porque tem que buscar, levar de volta para casa. Enquanto espera o veículo de o transporte, essa criança, essa pessoa assistida, ela precisa de atenção, e nós temos atendentes dentro das APAIS que fazem esse trabalho. Então a preocupação é essa, né? Além da educação, a assistência social e de saúde.
É porque, na verdade, dizem que é necessário a gente fazer educação inclusiva. Mas como é que você vai fazer a situação de incluir esse cidadão se, infelizmente, não há uma estrutura para isso?
Não, não, não há, Oswaldo. Então, assim, Agora, uma outra situação que está nos preocupando e já está acontecendo, a mudança aí na SEED, é que assim, quem que está indo para a escola especializada hoje? Aquela pessoa que tem um laudo de moderado e grave. Quem tem um laudo médico, que a parte ali dos Fs, né, o F70, por exemplo, o CID, né, ele é leve. Então, essa pessoa com atestado de leve, ele vai para a escola regular, já é para incluir agora. E nem sempre ele tem condição de participar da escola. Agora, Oswaldo, quando você fala assim, mas a APAE aqui de Bandeirantes faz a inclusão? Nós estamos fazendo nosso dever de casa, estamos fazendo bem feitinho. Então, assim, o ano passado, nós incluímos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que foram 6 alunos, isso mesmo, ó, foram incluídos 6 alunos na escola regular, né? Então, ou seja, esse aluno veio para nós fizemos ali, atendendo a condição dele, melhorou com todas as terapias que nós fornecemos, com a parte da educação, a parte pedagógica, e esse aluno voltou para a escola regular. 6 alunos foram incluídos em 2024. E esse ano de 2025, nós estamos com 9 alunos já ali, ó, organizadinho, que até o final do ano eles vão estar sendo incluídos na escola regular. Então, assim, a gente recebe, devolve, fica essa troca, né? Por quê? Porque existem realmente, chega um momento, né, dependendo do apoio familiar, da condição, enfim, toda uma gama de uma estrutura que precisa dessa, né, toda essa estrutura acaba não dando muito certo, ele precisa voltar, vir para a APA, ele vem, recebe o apoio e depois ele volta para a rede normal, rede regular, né? Então essa inclusão já acontece, então a APA não segrega.
É mesmo, porque a nossa APA é uma referência também, vamos dizer, né?
É sim, com certeza. Eu vou te falar, até nível de Estado, viu? Sim. A APAE de Bandeirantes, ela é bem vista a nível de Estado. Então, o que que acontece? Eu falo assim, a gente segrega, mas como que eu segrego se eu atendo? E eu gostaria de atender 8 horas por dia, ou 10. Esse é um sonho que eu, Roberto, tenho. E só que eu atendo só 4 horas, né? Então, como que eu estou segregando se eu atendo 4 horas? As outras 20 horas que sobra para o nosso atendido, para o nosso aluno, ele tem todo o direito de transitar para onde ele quiser na sociedade. Essa é uma situação, e a gente prepara para fazer isso. A outra situação é que a lei garante que o responsável, o pai, né, o responsável dessa pessoa, ele pode matricular na rede regular, ele não é obrigatoriamente nas APAEs. Então, assim, ele tem uma abertura, só que na APAE ele tem todo um apoio. Então, assim, então, o que que acontece? O que que eu fico preocupado? Se hoje, com o recurso que é vindo através de 2 legislações que estão sendo discutidas no governo do Paraná, se hoje a gente já tem uma dificuldade enorme, imaginou sem esse apoio. É por isso que daí a APAE perderia a sua atuação, porque a APAE poderia continuar existindo, só que não como escola, né? Então, aí que está o X da questão, isso só serviria como ponto de apoio. E eu não teria recurso para isso acontecer.
Não, eu não tinha recurso e financeiramente é impossível tocar.
É impossível, não teria condição mesmo, né? A gente, pela estrutura que a gente tem, fica inadministrável, né?
É mesmo, porque a gente tem que concluir que a gente tem que partir aí do seguinte princípio da Constituição: educação especial é direito de cada um.
Sim.
Não é?
Exatamente.
Então, por que não, né? Por que não ter uma escola especializada nisso, como é o caso da APAE? Porque a APAE está aí há quantos anos está aí? Agora, essa inconstitucionalidade, não sei por que mexe nessas coisas também, né? Sempre tem que mexer no que está quieto, né?
Apesar de quando, assim, aí é coisa para advogado, não é para mim, mas parece que tem um certo fundamento à inconstitucionalidade dessa lei,
tá,
né? Mas aí o Sérgio Moro, né, ele está trabalhando para que seja votada uma outra, vou me perder aqui na legislação, na palavra correta, mas ele está em votação. E se ser aprovado antes da ADI, a gente ainda tem aí uma válvula de escape, né? Mas é questão de lei, né? Então, só que a gente tem que, a sociedade tem que trabalhar para que essa lei, que se um dia foi aprovada, não seja tida como inconstitucional.
Tá, mas é inconstitucional também ganhar acima de 43 mil reais, e nego ganha 100, 200 mil reais, ninguém fala nada. Quer dizer, é só no nosso, como diz o deputado, né? Às vezes, nem o certo, como dizia o Roberto Carlos, nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é ilegal é imoral.
Sim.
Né? E esse é um trabalho que desenvolve a APAE, e a gente tem que enaltecer o trabalho com a APAE, não só de Bandeirantes, como a APAE de todo o Brasil.
Né? Exatamente, como todos aí fazem o seu trabalho, né? E a gente sabe que os estados que não têm o apoio do governo, né? Por exemplo, São Paulo aí, né? O próprio país que a gente citou nessa, nessa discussão, é, não tem o nível que as APAES do Paraná tem e não tem. Vou ser bem verdadeiro aqui, o nível da APAES de Bandeirantes, que a APAES de Bandeirantes ela é bem completa, né? Uma equipe preparada, uma equipe que trata com amor, né? Então, quando você, quem que fala assim, ah, não estou acreditando, vá, a APAES está de portas abertas para a comunidade, vá lá conhecer. Chega de fininho lá e vê como que um aluno é recebido quando ele desce do ônibus, quando ele desce da van que leva, né? E até agradecer aí, né, o prefeito que tem dado um apoio gigante para nós, né, e nós estamos recebendo um ônibus novo aí que tá aí, chega, não chega, mas vou pegar no pé do Jaels, que eu acho que até o dia...
Esse ônibus também já virou novo, faz dois anos. Tá fazendo segundo aniversário.
Segundo aniversário, eu quero ver se eu corto a fatia desse bolo aí, cantar parabéns pro ônibus, mas acho que chega, eu acho que até setembro ele vai ser entregue para nós aí. E vai dar tudo certo. Ele já agora está nos trâmites finais, né? Já está em linha de produção, né? Aí agora só preciso do deputado Fadel aparecer em Bandeirantes para entregar a chave nas nossas mãos aí. Mas vai dar certo. Então, assim, quem quiser conhecer a PAI, vai lá para você entender do que eu estou falando. Então, é diferente a forma como o nosso professor atende. O pessoal da secretaria ali tem um carinho, uma preocupação gigante. Ele sabe o nome de todos os alunos, sabe onde mora, sabe a situação financeira. Então isso é difícil encontrar num órgão que é totalmente gratuito para o nosso atendido, para o nosso aluno, né? Essa é a realidade da APAES hoje, um momento de preocupação.
É, porque na verdade há uma preocupação enorme nesse sentido, e principalmente quando estamos chegando essa semana aí decepcional, que é uma semana que visa, né, vamos dizer assim, colocar para as pessoas nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é promovido pela PAI aí, visa conscientizar a nossa sociedade sobre a importância da inclusão e combater o preconceito sobre essas crianças.
Exatamente.
Não só crianças também, tem adultos também que estão
aí. Eu tenho assistido lá de 70 anos, né? Então, assim, essa questão que você falou, a discriminação, né, é muito importante, porque é difícil você chegar num ambiente e você ter que estar falando, olha, passa na frente, olha, tem direito... A sociedade tem que se conscientizar, tem que ter uma sensibilização. Então, ou seja, chegou uma pessoa com deficiência, cede a sua vez, porque ele não precisa passar por transtorno nenhum. Né? Então, assim, deixa a vaga, tem a vaga do cadeirante, só deixa a vaga quietinha lá, você consegue dar dois, três. Aliás, você precisa andar, né? Então a gente fala, eu vou na padaria de carro, às vezes mora duas quadras da padaria, né? Então aí você chega numa vaga ali, tem uma vaga de cadeirante, você vai e estaciona na vaga. Não. Pô, eu vou andar duas quadras, estaciona duas quadras para frente, ele dá uma voltinha que você precisa exercitar e deixa vaga para quem precisa, né? Então, é esse isso. Tipo de consciência que a gente precisa, né?
Mas aí também a gente tem que ter consciência das nossas autoridades, né? Que é uma vergonha essas entradas de cadeirante no meio da rua. É proibido isso.
Sim.
A lei, ela é clara, são das esquinas, né? Sim. E aqui no nosso, tem um monte no meio das calças, no meio da quadra.
Precisa regularizar, precisa.
Precisa regularizar, então, sim. Quer dizer, é os dois lados da coisa, né?
É, tá tão errado que a pessoa chega para no meio da quadra, tem a entrada ali para cadeirante, no meio da quadra, ele sabe que aquilo não tá certo. Talvez ele nem viu. Aí, de repente, tá recebendo multa porque tá parado ali.
Não pode multar,
por que tu vai
multar?
Mas, então, não sei.
Não pode multar.
Mas é isso que eu tô falando.
É só pegar o código de trânsito. É a mesma coisa que você ficar colocando esse negócio de cone para frente da tua empresa. É proibido isso. Não existe na lei.
É igual aquela placa de farmácia também.
Não, aquilo lá ainda está hoje, há uns 15 minutos. Aí nós temos uma lei aqui no município que tem 15 minutos com alguns pontos de parada na cidade. Existe uma lei municipal agora, que foi votada no ano passado e aprovada. Mas esse negócio aí, essas entradas de cadeirante no meio da quadra não existe, gente.
Atrapalha o trânsito, né? Então precisa organizar.
Não, não
é
só atrapalhar o trânsito, atrapalha também o cidadão que vai, né?
Não, com certeza.
Agora, é preciso não só o cadeirante, a gente está falando do cadeirante, mas tem outros também deficientes que as pessoas às vezes não respeitam. Não, se nem o idoso o pessoal respeita, vamos falar bem a verdade. Chega o idoso na fila, o cara, não, aí o cara tem, não está nem aí não. Aí tem aqueles novos que vai para a fila do idoso, né? Idoso acima de 60 anos, né? Que não é mais idoso, é a melhor idade, né?
Sim.
E as pessoas não respeitam, você imagina.
Mas acho que é de cada um, né? Tem que ter sempre um pensamento
uma
ético,
educação,
né?
Né?
Exatamente. Ter uma cidadania, né? Exercê-la, né?
Exercê-la. Bom, mas Nós estamos aí então com esse trabalho da APAE, tudo certo para esse mês de agosto está entrando, e também é lógico ficar na torcida para que o pessoal demore mais um pouco aí para até chegar uma lei para tentar suplantar aí essa lei aí, que essa ADI que está aí no Supremo, né?
É, exatamente, então espero que o Moro consiga fazer a atuação dele, que depois tenha sucesso e que a ADI seja votada contra, né, desfavorável, para que a gente possa aí continuar trabalhando, e não é com facilidade, não, com dificuldade, né? É, porque assim, o trabalho é gigante ali, demanda muito recurso financeiro, demanda muita atenção, né? Então precisa dar continuidade nos trabalhos.
Roberto, mais alguma coisa que você queira colocar?
Então, agradecer aí essa oportunidade, lembrar que nós estamos trabalhando aí para a 21ª bacalhoada da APAE, que ela teoricamente aconteceria aí dia 27 de setembro, né? E a gente está com dificuldade, só para você entender, a gente precisa desse evento para trazer verbas para a associação, para a APAE, para manter o funcionamento, principalmente da parte técnica, da parte de assistência à saúde que a gente faz, e de assistência social. E a gente está decidindo se vai fazer ou não, até porque a gente precisa, sempre teve patrocinadores, né? E esse ano está meio difícil de encontrar os patrocinadores de sempre. Então a gente ainda não tomou a decisão se vai realmente acontecer. Então, para você ter uma ideia da dificuldade que é manter a associação, né? Manter a APAE funcionando. Então, já com o apoio do Estado, a gente está tendo dificuldade, né? Então, fazer um alerta aí para o poder público, né? Que precisa olhar com carinho para todas as, não só para a APAE, mas para as
entidades.
As entidades que atendem, né? Lar da Criança, para o Anjo Azul, para todas essas entidades que fazem o atendimento, né? Pra, em geral. Porque, na verdade, não é para nós, né? É para a própria sociedade, que é responsabilidade do poder público, né?
Ninguém sabe o dia de amanhã.
Exatamente, e a gente tem trabalhado em prol dessa associação, né? Então a APAE precisa desse apoio aí.